Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Comecei uma série sobre o livro de Romanos em maio de 2002. Eu mesmo me admirei, não me lembrava que fazia tanto tempo. Estamos terminando hoje essa série. Para aqueles que gostam um pouco de curiosidade e de números, eu estive olhando quantas pregações foram sobre Romanos. Eu contei 72 só sobre o livro de Romanos. O capítulo menos detalhado foi o 7, uma pregação só. E o mais detalhado foi o capítulo 12, com 15 pregações só neste capítulo. Espero que tenhamos todos juntos crescido com este livro tão rico, tão básico, tão fundamental do Novo Testamento. Então, hoje é a última, e eu coloquei como título Glória a Deus, porque reticências. Romanos capítulo 16, versículos 21 a 27, que diz assim: Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa esta pregação, que o Teu Espírito Santo nos dirija e Ele fale aos corações, corações de crentes, para que sejam edificados o que vai ser dito aqui, e corações de quem ainda não tem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, para que possam vir a ter. É em nome dEle, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Evidente, do versículo 21 até o 24, apenas algumas saudações de irmãos que estavam em Corinto, onde a carta foi escrita, para os irmãos lá da igreja de Roma. Então, Paulo encerra a carta propriamente dita. No versículo 24, ele encerra a carta como carta. 23 ou 24. Três observações sobre essa parte aqui das saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Alguém pode ter se admirado. Ué, não foi Paulo que escreveu a epístola? Sim. Ele foi o autor da carta e ditou para Tércio, que agiu então como amanuense, que era um escrevente, alguém para o qual se ditava. Isso era muito comum. Então, quando o texto diz que escreveu, é porque ele, literalmente, quem manejou a pena e colocou a tinta e foi escrevendo, foi Tércio, mas Paulo ditando. Não há dúvida nenhuma entre os estudiosos dos livros do Novo Testamento que Paulo foi o autor da carta aos Romanos. Segunda observação, a igreja de Corinto se reunia na casa de um irmão, você viu aqui, o irmão Gaio. Isso era comum naquela época, igrejas que se reuniam em casa. Aliás, hoje ainda é comum igrejas que nasceram de trabalhos muito pequeninos, iniciados em casa de um crente, ou de dois, ou um casal, ou um grupinho de pessoas que se reúnem na casa de alguém, aí vai crescendo e se torna uma igreja. Ainda é comum isso hoje em dia. E como carta, como eu falei, o documento se encerra no versículo 24, onde tipicamente Paulo deseja que a graça de Cristo estivesse com todos eles. Agora, do versículo 25 ao 27, após o encerramento da carta em si, Paulo faz um hino de louvor a Deus. Não sei se a versão de vocês tem escrito aqui em cima, doxologia. Esse termo não está na Bíblia. foi colocado pelos editores, os que editaram essa versão aqui em português da Bíblia, do Novo Testamento. Mas é apenas para indicar que vai entrar agora um texto ou um trecho em que vamos ver palavras de glória ou palavras de glorificação. Isso é que quer dizer, literalmente, doxologia. E nessa doxologia aqui, nós vamos concentrar, então, a nossa pregação, aproveitando para glorificar a Deus juntamente com Paulo e crescer em Cristo, enquanto estudamos um pouco essas palavras. É uma frase enorme, difícil. Paulo vai expandindo um assunto, depois outro, ele retoma o fio da meada lá no finzinho. Calvino escreveu que Paulo aqui fez um emaranhado confuso, no sentido de, é difícil destrinchar exatamente cada coisa que Paulo colocou aqui, como vocês vão ver. Já começa aqui, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, ele vai. Ele está desejando alguma coisa para alguém e não diz quem é esse alguém. A quem é que Paulo quer se referir? Desde o versículo 25. Ele não diz. Aí você atravessa o 25, passa pelo 26. Lá no 27 é que ele vai dizer a quem é que ele estava se referindo. A Deus. Ao Deus único e sábio. Agora ele retomou lá o começo do versículo 25. E outra coisa, o que é que ele queria para Deus? Ao Deus, aquele que é poderoso para... Aí fala. Sim, ele quer o que para Deus? Não diz, no 25 ele não diz, no 26 ele não diz. Lá no 27 é que ele vai então revelar a quem é que ele estava se referindo e o que é que ele queria para quem ele estava se referindo. Ou seja, o que é que ele queria para Deus? Glória. Glória. Ele queria que glórias fossem dadas a Deus. O resumo do que ele queria dizer desde o começo era isso. Só que ele foi desviando e foi aprofundando e foi longe. Uma vez então, estabelecido a quem é que Deus queria dirigir, o quê? Queria dirigir a Deus, glória. Agora nós vamos então mergulhar um pouco com ele nos versículos 25, 26 e no 27. Examinando alguns pontos ou alguns assuntos que ele tratou aqui. Primeiro ponto. Ele nos ensinou alguns atributos de Deus nessa doxologia. Observe. O que é que ele disse de Deus aqui? E uma das tarefas do pregador é olhar para o texto e dizer o que é que está escrito aqui. O que é que nós podemos tirar daqui? Não é só ler e dizer assim, ah, isso aqui está muito enrolado. Vou passar para outro texto. E quando diz que Calvino comentou que Paulo fez uma emaranhada que ficou confuso, nem se preocupe, porque Calvino ele desenrolou bem direitinho aqui, frase a frase, palavra a palavra, com toda a inteligência e o conhecimento e a iluminação que ele tinha. Então, a primeira coisa que Paulo diz de Deus, nesse trecho aqui do 25 ao 27, está muito claro. Deus é poderoso para confirmar os crentes no Evangelho. É um atributo de Deus, ou uma virtude, ou uma característica, ou um poder de Deus. E confirmar no Evangelho aqueles que já estão no Evangelho. Se olhar o original, a palavra traduzida por confirmar, significa estabelecer, firmar ou confirmar. Pessoalmente, eu acho fraco o termo confirmar. Pois dá a ideia apenas de o quê? De uma ratificação. Quando você confirma, quando você ratifica. É isso mesmo. Confere, está certo. Como se Deus fosse apenas confirmar a salvação daquele que já é salvo. Mas será preciso poder para uma simples confirmação? Eu achei melhor imaginar aqui a ideia que a palavra contém também de estabelecer. Como algumas versões em inglês que eu li, tem establish, firmar. Agora fica melhor esta ideia com a noção de poder. Agora sim. Quando alguém se converte a Cristo, está convertido para sempre, jamais cairá. E quem é que vai manter este crente em pé? Salvo eternamente. Quem? Deus. Como? Com poder. Então, primeira lição sobre Deus neste texto. Deus é poderoso para firmar, estabelecer os crentes no Evangelho. Uma das doutrinas mais gostosas da Bíblia e mais úteis em termos práticos é a perseverança dos salvos. O que quer dizer isso, pastor? Uma vez salvo, a pessoa está com a sua salvação eternamente garantida. Nunca vai deixar de ser salvo. Ainda somos pecadores, sabemos disso, sofremos com isso, mas podemos ter plena convicção de que esses pecados não são mais suficientes, não tem mais poder para nos devolverem à situação antiga de perdidos ou de mortos espiritualmente. Alguém nos segura nas mãos. Alguém garante a nossa estabilidade. Alguém nos estabeleceu para sempre. Quem? Deus, com todo o seu infinito poder. E numa hora de fraqueza, numa hora de tristeza pelos pecados, pela nossa carnalidade, como eu falei em termos práticos, é tão bom se lembrar e utilizar isso. Não. Eu sou fraco, sim, caí, estou triste, mas eu sou salvo. Eu continuo salvo. Aquele pecado foi muito feio. Estou muito triste, morto de vergonha diante de Deus, mas eu continuo salvo. Deus tem poder para me firmar. É Ele que me segura, não sou eu, nem ninguém. Deus me sustenta. Grande lição aqui. Segundo atributo de Deus que Paulo se refere, versículo 27, agora pulando lá para o último. Único. Lá no 27. Ao Deus único. Ao longo de toda a história do Velho Testamento, a grande novidade dos homens que criam no Deus que apareceu a Abraão, depois Deus de Israel, a grande novidade desses homens e mulheres que criam neste Deus era que era um Deus único. Esse era um contraste tremendo entre o politeísmo que vingava na época em praticamente todos os povos. Muitos deuses, e ainda hoje centenas de milhões de pessoas ainda creem em muitos deuses na época de hoje. Mas na época do Velho Testamento era algo generalizado. Então, tem um povo aí que crê num Deus único. Os tais dos judeus, que se chamam o povo de Israel, era uma distinção, algo bem diferente. Eles criam num único Deus. Moisés já escreveu lá em Deuteronômio, eu quero levar vocês até lá, quando Israel se constituiu um povo para sair do Egito, ele chegou lá com uma família já um pouco grande, mas que era Jacó e seus filhos, mas saiu com uma nação já enorme. E ali Moisés já ensinou e já deixou registrado por escrito, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, essa doutrina tão estranha para a época, tão diferente de um só Deus. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Observe que o fato de Deus ser único serve como base para que o povo o amasse de todo o coração e de toda a sua força. Moisés faz aqui uma conexão entre a unicidade de Deus e a necessidade que o povo amasse esse Deus acima de todas as coisas. Como eles iriam amar Deus acima de tudo e de todos se houvesse vários deuses? Só tem um. Por isso, ame esse Deus acima de tudo. Uma lógica perfeita. Mas não fica aí. Volte à página um pouquinho de Deuteronômio ainda, capítulo 4, versículos 39 e 40. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Novamente o ponto. Em cima no céu e debaixo na terra. Nenhum outro há. Com palavras diferentes, ele atesta que Deus é único. Guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje para que te vá bem a ti e a teus filhos. E aqui continua a passagem. Observe agora que o fato de Deus ser único deu base para que o povo obedecesse a esse Deus único. Lá no capítulo 6, ele liga a unicidade de Deus com a necessidade de ser amado acima de tudo. Agora ele liga a unicidade de Deus com a necessidade de ser obedecido acima de tudo. Muito interessante isto. Israel só tinha um Deus. E era exclusivamente esse Deus. Aqui, eles, judeus, e todos os que viessem a crer naquele Deus, deveriam amar e obedecer. A doutrina da Trindade, que é apenas sugerida no Velho Testamento, mas estabelecida no Novo Testamento de uma maneira mais clara, evidentemente não compromete nada, nem poderia, o ensino de que há um só Deus. Há três pessoas, mas um só Deus. Um mistério, que é acima da nossa compreensão, mas uma doutrina básica da Bíblia e uma regra de fé, crer na doutrina da Trindade. Fiquei pensando que o ensino de que Deus é um só não era importante apenas para os pagãos de antigamente e nem os que creem em Deus hoje. É um erro pensar que isso não tem muito a ver com você, crente. O fato que você já crê nisso, certo? Ótimo. Você já tem fé suficiente para crer que há um só Deus. Mas você realmente tem amado o único Deus acima de todas as coisas, de tudo mesmo, sem exceção, usando o mesmo princípio que Moisés usou lá, só há um Deus. Ame-o acima de tudo. Você tem feito isso na sua vida? Tem obedecido rigorosamente a esse único Deus no seu dia a dia? Rigorosamente, acima de tudo? Tem certeza de que não tem deixado outros deuses, aí com D minúsculo e uma fonte de letra bem miudinha, vocês estão acostumados com a fonte 12, computador 10, uma fonte bem miudinha, os deuses bem miudinhos, aparentemente, não tem entrado sutilmente na sua vida, a namorada, os amigos, a moda, as coisas que o dinheiro compra, a profissão. Não deixe que essas coisas sorrateiramente penetrem na sua vida e se tornem deuses. Só há um. Não deve ser estranho um pregador lembrar de vez em quando a igreja que crê plenamente nisso, mas lembrar, olha, só há um Deus, hein? Estão lembrados? Claro, pastor, pois pratiquem. Amem a este único Deus. Obedeçam a este único Deus. Não deixe que nada nem ninguém se torne um deusinho para você. Terceira lição de Paulo sobre Deus. Poderoso para nos confirmar como crentes eternamente. Único e, versículo 27 ainda, sábio. Voltando a Romanos 16. Diz, ao Deus único e sábio. Eu gosto de definir pessoalmente, é minha definição pessoal, de sabedoria. Ver as coisas do ponto de vista de Deus. Pronto, para mim isso é sabedoria. Ver as coisas do ponto de vista de Deus. E claro, uma vez vendo, agir como Deus agiria. Ora, se um homem pode dizer que tem sabedoria, porque faz, porque vê como Deus veria e faz o que Deus faria, então é muito pouco dizer que Deus tem sabedoria. É uma afirmação muito fraca, muito incompleta. Deus tem sabedoria, como se a sabedoria fosse externa a Ele, fosse implantada a Ele como é externa a nós, no sentido de que ela nos é implantada por Ele. Então dizer que Deus tem sabedoria, quem implantou sabedoria em Deus? Não, é fraca a afirmação de que Deus tem sabedoria. Ele é a sabedoria, totalmente diferente. Então quando você vê que Deus é sábio, aí vê na Bíblia alguém dizendo que tem sabedoria, coisa assim, ah, aqui tem outro sábio, Abraão, Moisés, está Paulo, não compare não. Chegue nem perto disso. Porque se Paulo foi sábio, que foi, é porque Deus deu da sua sabedoria, sua, digo, de Deus, a ele, Paulo. Então Deus é sábio inerentemente. Ele é sabedoria viva. Importante lembrar essas coisas. Há longas passagens em Provérbios que fazem exatamente isso. Personificam a sabedoria como se fosse o próprio Deus. E como Cristo é chamado de sabedoria de Deus no Novo Testamento, não podemos deixar de nos lembrar de Cristo quando lemos aquelas passagens que falam da sabedoria clamando em alta voz na praça pública, em cima dos muros. Vocês conhecem as passagens de Provérbios que eu não vou ler, mas como se dando vida e personificando a sabedoria. Eu quero ler com vocês quatro passagens sobre a sabedoria de Deus, sendo três delas referentes a cada uma das pessoas da Trindade e a última referente à Trindade inteira, como eu imagino. Deus Pai, Efésios 1 e 17. Efésios 1 e 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. E a passagem continua. Deus Filho, Jesus Cristo, 1 Coríntios 1 e 24. Faz bem a alma ler essas passagens, que mesmo nos revelando coisas que nós já sabemos e já cremos, mas renovam o nosso espírito. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus Espírito Santo, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, quando fala que o Messias seria cheio do Espírito. Isaías 11, 1 e 2. Do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, e pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho. E a passagem continua. Muito bonito. Nós podemos ler passagens individualmente se referindo a cada pessoa da Trindade como sendo própria sabedoria. Romanos capítulo 11, versículo 33. Entendo eu que aqui se refere ao Deus triuno. Às vezes é muito difícil saber se refere a Deus Pai ou a Deus triuno. Muitas passagens. Às vezes não dá para você distinguir. Pela solenidade desta frase aqui, pelo peso, eu imagino, eu vejo melhor aqui a Trindade. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Naquele brado lindíssimo, nós já pregamos quando estávamos no capítulo 11 de Romanos. Você tem desejado ter, receber, ser presenteado com um pouquinho desta sabedoria de Deus? Ah, pastor, quem sou eu? Não, isso é... Eu acho que eu não tenho coragem nem de almejar isso. Acho que é querer demais, é querer uma coisa assim inalcançável, Não, está errado. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago 1 e 5 deve ser praticado todo dia, toda semana, sei lá, frequentemente na vida do crente. O que deve ser praticado? O que Tiago sugere aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e talvez se lhe há concedido, não é isso? Não. E se lhe há concedida, agora o versículo 6, peça, porém, com fé e tal, não vou entrar por aí, mas peça sabedoria a Deus, peça com fé, não duvide, crendo que Ele vai dar, e Ele dá. Ele coloca em você, pelo Espírito dEle, que já habita em você, e Ele lhe dá sabedoria. Uma gotinha, 10 gotinhas, muita sabedoria, pouca sabedoria, é com Ele. Mas peça, anseie, deseje intensamente, muito mais, como diz lá o salmista, do que ouro e prata. Deseja a sabedoria de Deus, muito mais do que uma promoção, muito mais do que ganhar um prêmio qualquer, muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida, irmão, irmã em Cristo. Deseje sabedoria de Deus e peça, peça e peça que Ele dá, ser-lhe-á concedida. E isso liberalmente. Coisa gostosa. Fica o desafio. Peça sabedoria de Deus a Deus. E ser-lhe-á concedida. Vimos 3 ensinos valiosos que Paulo nos deu aqui. O poder de Deus para nos manter firmes como crentes. Único Deus, Deus sábio. Deus que é a própria sabedoria. Muito bem. Vamos agora ver alguns ensinos sobre o Evangelho. Que Paulo, nesse distanciamento que ele fez, do versículo 25 ao 27, ele falou sobre o Evangelho, coisas valiosas aqui. Voltando a Romanos, capítulo 16. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Mas não vamos pensar aqui que o Evangelho de Paulo é uma coisa e a pregação de Jesus Cristo é outra. Não. Essa segunda expressão complementa a primeira, explica a primeira, mas é a mesma coisa. Não são coisas diferentes. O Evangelho de Paulo consistia exatamente em pregar Jesus Cristo. Quer dizer exatamente isto. Pastor, tudo bem que Paulo era um grande apóstolo e tal, mas gostei de Paulo dizer meu evangelho. Será que eu, como crente, poderia sim ter a ousadia, talvez o atrevimento, de também chamar o evangelho de meu evangelho? Claro que sim. Pode chamar. Não é atrevimento, não. É uma ousadia na fé. Acha até que seria algo muito agradável a Deus, pois mostraria que você incorporou o Evangelho à sua vida, você ama o Evangelho, você se expõe às consequências de pregar o Evangelho. Deus vai ficar muito alegre com isso, não tenho a menor dúvida. Sinta-se livre para se referir ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de o meu Evangelho. Pode chamar. Mas tem uma condição fundamental que Paulo aplicou para ele próprio: identificar o evangelho dele como a proclamação de Jesus Cristo. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo. Como eu falei, é explicativa a segunda parte da frase aí. Então, voltando, se você vai se propor a pregar um evangelho que é precisamente o que a palavra de Deus ensina sobre Jesus Cristo e proclamar as verdades de Cristo de maneira totalmente fiel às Escrituras, ok, luz verde, pode chamar meu evangelho. Pode chamar o evangelho de Cristo de meu evangelho, nesse sentido. Em suma, o Evangelho só é autêntico Evangelho quando coincide em tudo que a Bíblia ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Se não for, então é o Evangelho seu mesmo, muito particular, muito ruim, muito mexido, muito já deturpado. Aí é o meu Evangelho, só seu mesmo, e
e fico ele mesmo para você mesmo, não dê para ninguém não. Presta não.
É quando coincide o seu evangelho com o evangelho de Cristo, excelente. Proclame, espalhe à vontade esse seu evangelho, meu evangelho, nosso evangelho, a proclamação de Cristo.
Alguns ensinos então sobre o evangelho de Paulo, que é o de Cristo, que é o nosso. Primeiro, consiste na revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Faz um pouquinho complicado. Mistério, já disse várias vezes para vocês. No grego não é uma coisa estranha assim, misteriosa. Ai, aquele é um mistério insondável. Não tem esse sentido, não. Era um segredo guardado e que foi revelado agora. Pronto. Então, o mistério revelado é isso aí. Era um segredo, alguma coisa estava guardada e que agora foi exposta.
O plano das boas novas da salvação pela fé no Filho de Deus encarnado foi concebido antes que houvesse mundo. Podemos afirmar isso até de outras passagens. Provavelmente esta passagem quer dizer isto. Há uma discussão entre os estudiosos aí sobre esses tempos eternos, que literalmente quer dizer tempo das eras. É uma questão muito difícil. Então alguns acham que se refere, e tem base bíblica para isso, a eleição que foi exercida por Deus antes que houvesse mundo e que o plano da salvação nasceu no seio da Trindade antes que houvesse mundo, tem base bíblica para isso. E acham que aqui é uma passagem que está ensinando isso. Outros acham que esse tempos eternos seria algo como o início da história do mundo, os tempos muito antigos, lá no comecinho do mundo. Alguns acham que pode se referir a isso. No caso aqui, seria a ideia de que os profetas, mesmo tendo comentado sobre o plano da salvação em Cristo, mas fizeram de uma maneira muito escondida, tão obscura, que é como se a revelação mesmo viesse agora de maneira plena e a luz foi focalizada de uma maneira total. Então, seja como for, Paulo olha lá para trás para falar que o que estava guardado, ou desde o começo do mundo, ou mesmo antes que houvesse mundo, pouca diferença faz. O fato é que estava guardado um mistério muito grande, um segredo muito grande, que era o Evangelho, as boas novas da salvação pela fé em Cristo. Muito bem. Agora, o tempo desse segredo ser revelado chegou. Outro ensino que ele faz aqui. Chegou. Ele diz agora. No versículo 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Na minha opinião, esse agora refere-se ao tempo desde a vinda de Cristo até esse tempo que Paulo estava escrevendo aqui e até o tempo que durou o período em que o Novo Testamento estava sendo escrito, aproximadamente 95 depois de Cristo. Este agora é o período iniciado pela vinda do Messias, pela vinda de Cristo, a revelação dele próprio, logo Deus veio, e complementando isto, a revelação pelo Espírito Santo nos corações dos que escreveram o Novo Testamento. Então esse agora é o tempo aí de Cristo na Terra, com o tempo em que o Novo Testamento foi feito. Agora foi revelado. Cristo não ensinou muita teologia, não. Não sei se vocês já notaram isso, já tenho comentado um pouco isso aqui. Eu gosto de dizer que Cristo viveu teologia. E fez teologia. Ele era Theos, Deus, Ele próprio. O que Ele fazia era teologia. Então Ele não veio nos trazer, e não trouxe um ensino sistemático de teologia, de revelação da igreja como novidade, a conexão entre Velho Testamento e Novo Testamento, esse segredo aí que estava guardado o tempo todo. Essa explicação mais detalhada, mais organizada, ela veio com Paulo e os outros apóstolos ou escritores que participaram do Novo Testamento. Muito especialmente, obviamente, Paulo, é o que trabalhou mais a teologia neotestamentária. Mas é interessante lembrar disso. Quer estudar a teologia do Novo Testamento, concentra nas cartas de Paulo, que obviamente são totalmente fundamentadas na pessoa
do Senhor Jesus Cristo. E claro que tem muita teologia nos evangelhos, quando Cristo esteve aqui, mas não estou dizendo. Ele veio, viveu, falou, ensinou, sem se preocupar no ensino detalhado e mais bem exposto, mais esmiuçado, como Paulo fez, com revelações fantásticas que ele teve do Espírito Santo nele, escrevendo, vibrando, descobrindo que a parede de separação entre judeus e gentios tinha caído. Paulo vibrando com revelações dadas de primeira mão a ele. Então agora, tudo isso eu entendo que está incluído nessa expressão aqui. Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. E ele coloca o detalhe de foi dado a conhecer por escrito. Claro que também oralmente, através dele próprio, de tantos que falaram na época, inspirados pelo Espírito Santo. Mas aqui ele joga uma luz sobre as escrituras proféticas. A ideia parece ser mais ou menos a seguinte: os profetas falaram de Cristo, mas de maneira, como já comentei, meio obscura, escondida, não muito clara, e tudo que eles previram e ensinaram estava agora sendo claramente revelado e exposto. Então, o que estava nas Escrituras, Velho Testamento até aquela data, agora estava sendo, de maneira muito mais clara, sendo exposto, ensinado e expandido muito. Eu, inclusive, acho que esse termo aqui, Escrituras Proféticas, engloba, inclui as Escrituras que estavam sendo produzidas no próprio tempo do Novo Testamento. Aqui é mais uma opinião pessoal minha. Os estudiosos veem, mas isso é a Escritura mesmo do Velho Testamento, dos profetas. Mas eu olhei, meditei, refleti muito em cima disso aqui. Eu entendo que aqui tem algo de profeta do próprio Paulo, olhando para as Escrituras, todas. Aqui estava nas mãos dele, Velho Testamento, com as Escrituras que estavam sendo produzidas e queriam ser produzidas até, como eu falei, final do primeiro século com João. Muito bonito isso. Escrituras, por meio das Escrituras. Quer saber, meu amigo, sobre a situação do homem diante do seu Criador? Consulte as Escrituras. Quer aprender de Cristo? Pode fechar os ouvidos para tudo que é pregador deste mundo. Todos. Consulte as Escrituras. Quer saber como encontrar salvação? Consulte as Escrituras. Está lá. Agora, se você quer algo ensinado de uma maneira mais clara para você compreender, consulte alguém que estudou, em quem você até certo ponto confia, e exija coerência dessa pessoa para ver se as coisas são de fato assim. Confira o que essa pessoa está lhe ensinando com as próprias Escrituras. Isso aqui o que é? Isso aqui é isso. Não engula facilmente nem automaticamente. Confira. E se alguma coisa lá na frente das Escrituras colidem com o que aquela pessoa lhe ensinou ontem, vá lá e cheque, e aperte, pergunte, pressione. Se não houver coerência, feche os ouvidos para o que aquela pessoa está dizendo, porque a prioridade é das Escrituras. Importante isso aqui, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Como seria outro o mundo se as igrejas que se chamam cristãs obedecessem às Escrituras? Mas muitas se afastam. Os livros e assuntos espirituais devem ser, no máximo, meros complementos às Escrituras. No máximo. Jogue fora qualquer livro que traga alguma novidade doutrinária, uma revelação nova, um conceito diferente teológico, joga fora. Eu digo nova aqui com relação às Escrituras, que você não checa, vem, não bate. Mas é interessante. Criativo esse autor aqui. Nunca tinha pensado nisso. Sim, mas onde é que isso aqui está na Bíblia? Não, é só uma ideia aqui, mas é interessante. Você vai sendo impressionado com aquilo, hipnotizado E o diabo hipnotiza muito com doutrinas interessantíssimas, curiosas, exóticas, mas que não têm apoio das escrituras. Uma dica para quem quer saber se um livro vale a pena ser lido ou não, um livro de cunho espiritual. Duas coisas procure nesse livro. Primeiro, se ele se baseia na Bíblia e confirma a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Exija de qualquer livro que você coloque nas mãos isto. Se baseia na Bíblia e confirma a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Segundo, se ele contribui para tornar a Bíblia ainda mais atraente e mais agradável a você. Um livro que de alguma forma lhe desanima a ler as Escrituras, que lhe afasta das Escrituras, de alguma maneira, deixa esse livro, não presta. Um livro precisa fazer, um livro de cunho espiritual, evidentemente, precisa fazer com que você tenha mais vontade de buscar a Bíblia, e tenha mais prazer na Bíblia, e reconheça mais autoridade na Bíblia, ame mais ainda a Bíblia. Vamos continuar. Mais uma lição sobre o Evangelho. O Evangelho se constitui num mandamento de Deus. Está aqui no versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. O Evangelho foi manifestado e foi pregado não por acaso, mas por ordem expressa de Deus. Tudo que cada profeta escreveu foi por ordem de Deus. Os livros foram juntos para formar o cânon por ordem de Deus. O Evangelho é proclamado por ordem de Deus. Não é uma coisa solta, aleatória. Tudo segue uma mente, um plano, um desígnio traçado por ninguém menos do que o próprio Deus, Criador de tudo. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. É um grande erro encarar a Bíblia, e eu comento isso mais para aqueles que ainda não têm Cristo, apenas como um livro muito rico, de passagens bonitas, histórias épicas, muito antigas, poesias, cânticos de sabedoria e tudo mais. Ela é tudo isso, claro, mas antes disso tudo, ela é uma ordem de Deus, ou melhor dizendo, ela contém uma ordem de Deus aos homens. A leitura da Bíblia requer uma atitude daquele que a lê. Uma resposta ao homem quanto ao que Deus ordenou através dos autores inspirados. Porque ali contém mandamentos de Deus, ordens de Deus para os seres humanos. Os livros da Bíblia não foram escritos para serem admirados. Não, não foi o propósito, não. Pelo menos o propósito principal. Mas para serem obedecidos. Admirar não é obedecer. Elogiar não é obedecer. Pode elogiar a Bíblia à vontade, mas obedece. Decorar versículos e páginas inteiras não é obedecer. Obedecer é seguir, é fazer o que Deus manda. Ou a pessoa obedece, ou não obedece. Só que nesse ponto surge um problema. O homem está tão desesperadamente atolado os seus pecados, que ele não consegue por si próprio obedecer. Eu vou então obedecer o que Deus manda aqui. Não vai conseguir. Só uma maneira: receber de Deus uma capacitação especial chamada de fé. Está aqui escrito: segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Deixe claro, meu irmão, para a pessoa a qual você fala o Evangelho. Diz, olha, enquanto você lê, enquanto você se expõe, peça a Deus que lhe ilumine, que lhe abra o coração, a mente, e lhe dê fé. Porque, meu amigo, sem fé, você não vai chegar a Cristo. Isso não se constitui em um desânimo, não, de hipótese alguma. Aliás, seria o contrário, seria uma enrolação. Leia, que um dia você vai resolver ser de Cristo. Você vai tomar uma decisão sua mesmo, que vai ser de Cristo. Não, você não está ensinando direito. Sim, a decisão será sua, mas tomada por uma capacitação que já foi colocada dentro de você, antes, pelo Espírito Santo de Deus. Uma vontade de ter Deus na sua alma. Uma noção muito forte, um sentimento de imundícia pessoal. Uma vontade de resolver sua questão com Deus, uma sensação de perdido. Tudo isso é gerado por esta fé que Deus aqui coloca. Então, é um mandamento que é obedecido pela fé. Siga as Escrituras, leia, examine, se exponha a elas e peça fé. Entre todas as nações, é o último ensino de Paulo sobre o Evangelho. Entre todas as nações, o Evangelho é universal. Não apenas como Evangelho, boas novas. A gente pensa em Evangelho, pensa logo nos quatro Evangelhos, Novo Testamento e tal. Mas antes do Novo Testamento ser escrito, antes de Cristo vir a este mundo como Messias, a oferta de salvação de Deus à raça humana já era universal. Não era tão clara esta ideia. E muitos entenderam mal a escolha do povo judeu, achando que era uma exclusividade do judeu ter Deus, o Deus Criador, e ser salvo. Não, os judeus deveriam agir como um meio, como uma maneira de expor a palavra de Deus, que eles, judeus, iriam receber de Deus através de muitos profetas judeus. Muitos não entenderam isso. Mas lembre-se, a salvação de Deus sempre foi oferecida a todos. Não de uma maneira tão aberta, tão generalizada, como passou a ser depois da vinda de Cristo, mas foi. Uma vez eu ensinei uma cadeira do seminário de extensão do Cariri. Aliás, aqui na antiga Tevelândia, não era nem mesmo daqui. Mas essa cadeira chamava-se algo assim, Missões do Velho Testamento. Passagens do Velho Testamento mostrando Deus mandando missionários pregar e dar exemplo e converter pessoas. Velho Testamento. Última parte que eu quero me referir com vocês. A glória de Deus. Que, aliás, é o propósito da doxologia. É exatamente isso. Doxos é glória. É isso. Paulo queria falar. Não é mesmo falar. Ele queria dizer que Deus era digno de glória. Então, não poderia encerrar a pregação sem falar um pouquinho na glória de Deus. Primeiro. No final, lá no versículo 27, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo. Qualquer tipo de relacionamento que alguém quer ter com Deus, qualquer tipo de contato, de pronunciamento, de uma glorificação que a pessoa quer fazer ao Deus Criador, qualquer tipo imaginável de interação do ser humano com Deus tem que ser através do Senhor Jesus. Ele veio revelar o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, não precisa abrir lá. Quer glorificar a Deus? Faça isso. Via Cristo. Obviamente o assunto dar glórias a Deus, o assunto glória de Deus, é muitíssimo vasto e daria uma série inteira de pregações. Talvez um dia eu faça, se Deus permitir, aqui na igreja, várias pregações sobre o assunto glória de Deus. Mas eu quero terminar sugerindo alguns motivos para nós darmos glória a Deus. E aí vem o título da pregação: glória a Deus porque... 3 pontinhos. Que motivos nós vamos buscar para dar glória a Deus? Pois eu vou usar exclusivamente motivos que nós vimos no texto. Nenhum fora. De maneira bem rápida, praticamente recapitulando, nós vamos dar glória a Deus pelo quê? Por ter concebido a salvação em Cristo antes mesmo de nós existirmos. Mais um ponto comentado. Todos os pontos que eu comentei aqui. Por providenciar os autores sagrados que produziram as Escrituras, produziram a Bíblia. Dê glória a Deus por isso. Já viu alguma vez? Glória a Deus. Senhor, glória a ti, porque tu providenciaste Jeremias, Isaías, Oséias, Miqueias, Paulo, João, Tiago. Obrigado por cada um deles. Especificamente, Senhor, eu quero te glorificar por cada homem destes que tu providenciaste na tua graça e no teu poder para escrever a Bíblia para mim. Obrigado, Senhor. Por oferecer a salvação a qualquer cidadão da face desta terra, sem exceção. Oferecer um evangelho, como está escrito, entre todas as nações. Obrigado, Senhor, porque eu posso escrever, agora que eu sou crente, para o meu irmão que se mudou para Tóquio, há 10 anos que eu não vejo o rosto dele. Muito obrigado, porque ele está lá, e eu vou escrever para ele, e até para ele falar para os japoneses ao lado dele lá, se ele se converter. E eu não preciso examinar nas Escrituras se o Japão está incluído entre as nações onde o Evangelho deve ser pregado e onde a tua salvação vai resgatar almas das garras do diabo. Não preciso, não tem uma tabela de nações. O mundo inteiro, Senhor, está exposto ao convite de Cristo: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Obrigado, Senhor. Glórias eu te dou, porque o Evangelho é universal. Obrigado, Senhor, pela fé que me salvou. Lembre-se disso. Obrigado pelo teu poder que me mantém firme nesta fé. Porque se não fosse esse poder que Paulo falou lá no começo, de firmar os crentes, nós há muito já teríamos perecido e voltado ao nosso vômito, ou ao lamaçal, conforme o porco volta. Há muito teríamos voltado. Não voltamos porque ele não permite. E olhar que ainda nós nos melamos um bocado. Mas não perdemos a salvação. Glória a Deus, porque ele nos mantém firmes, em pé, como filhos dele eternamente. Glória a Deus, porque ele é único. Não há dois deuses, não há três deuses para nos confundir a cabeça, miseravelmente, como os pagãos que não sabem a quem adorar. E um Deus santo, justo, reto. Glória a Deus pela Trindade, nós não entendemos bem, mas tanto amamos. Glória a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Glória a Deus pela sabedoria que ele tem. Glória a Deus porque ele dispõe dessa sabedoria para nós e nos dá. Basta nós pedirmos. Que grandes motivos, irmãos, nós temos de dar glória a Deus. Ah, pastor, é porque eu não oro muito, porque eu não sei o que orar. Não sabe que orar? Dê glória a Deus. Dispare. Dando glória a Deus por esses 8, 9 motivos, 10, 20, 30. Já é uma belíssima oração você simplesmente dar glórias a Deus pelas coisas que ele é. Fez por nós, ainda faz e ainda fará. Se especialize, meu irmão e minha irmã, encontrar motivos para dar glória a Deus. Motivos gerais que todos nós podemos dar, como esses motivos aqui, todo crente pode dar, e motivos particulares. Só uma pessoa no mundo pode dar glória a Deus por uma esposa chamada Sandra Macedo Clark Nunes, eu. Só uma pessoa no mundo pode dar glória a Deus por alguém que só você tem, ou um relacionamento único que você tem. Pois se especialize em dar glórias a Deus pelas coisas que ele lhe deu pessoalmente, particularmente, e a ninguém mais, aquela tal condição que só você preenche. Dê glória a Deus. Eu quero uma palavra final aos que não são crentes. Pode dar glória a Deus, deve dar glória a Deus. Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas infelizmente é uma glória a Deus que não vai chegar ao coração dele como vindo de alguém com quem ele se relaciona, de alguém a quem ele pode chamar de filho ou de salvo. Não é. Então é uma glória a Deus unilateral, sem entendimento profundo, simplesmente como uma criatura que você é de Deus, muito bem, muito próprio, sim. Os céus proclamam a glória de Deus, não haverá você que proclamar, que é um ser inteligente, racional, sim, proclame a glória de Deus, meu amigo, mas é indizível a diferença de você dar glória a Deus sendo salvo em Cristo. Totalmente, totalmente diferente. Porque agora você vai estar dando glórias a um Pai. Não apenas a um Deus, ao Deus Criador, mas ao Pai, ao Salvador Jesus Cristo. Siga as Escrituras, conforme foi um dos pontos que eu coloquei aqui. Examine as Escrituras. Se exponha. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Pois se exponha à pregação. Ou continue se expondo. Porque só em estar aqui você está se expondo. Ótimo, muito bem. Mas continue se expondo. Para que você possa então entender realmente o que significa dar glórias a um Deus que, no caso, lhe salvou, lhe fortalece, lhe mantém firme e vai lhe dar, ou já começou a lhe dar, a vida eterna em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude nestas considerações, agora que já ouvimos, que possamos refletir, digerir espiritualmente o que foi colocado aqui. Obrigado por essas coisas ensinadas por Paulo, por Teus atributos, Tua sabedoria, o fato de Tu seres único, Teu poder para nos manter firmes. Tão gostoso lembrar isto. Obrigado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ensinado muito antes, mas agora revelado de maneira tão clara. Obrigado, Senhor, pela fé para crermos este Evangelho. Obrigado por Cristo que nos permitiu sair das garras do inferno para sermos transportados para o Teu reino. E abençoa pessoas aqui que não têm Cristo. Que sejam abençoados por isto. É em nome dEle que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.